16 milhões.
16 milhões.
Os mineiros vão às urnas.
Fake news.
Dizendo que eu espalhei fake news.
Uma produção grotesca. Fake news.
Quase mentira do fake news.
Quase todas fake news.
Fique muito esperto com as fake news.
A expressão, em inglês, já faz parte do dia a dia de muita gente e tem trazido dor de cabeça e preocupação, principalmente quando está ligada a processos eleitorais. Em 2018, com o escândalo da Cambridge Analytica, as dimensões do fenômeno começaram a ser percebidas. Segundo a denúncia de um ex-funcionário, a agência captava de forma irregular dados de usuários do Facebook para fins eleitorais. A suspeita é de que tenha havido interferência no processo de votação para a saída do Reino Unido da União Europeia. Também em 2018, aqui no Brasil, a então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, reconhecia o problema, mas ainda não tinha uma proposta de combate a esse tipo de desinformação. Para as eleições deste ano, os órgãos oficiais estão se preparando com mais antecedência para lidar com as características negativas desse fenômeno. No Tribunal Regional Eleitoral de Minas, uma força-tarefa foi criada para evitar a propagação das notícias falsas, como detalha o presidente do órgão, desembargador Alexandre Vitor de Carvalho.
E esse núcleo composto pela Polícia Federal, pela ABIN, pelo Ministério da Justiça e por técnicos do TRE, ele já está preparando um programa muito forte de inibição das fake news. Prevenir é muito difícil. Agora, identificar rapidamente, impedir a divulgação e a disseminação mais rápida e depois formular todo o procedimento para a repressão.
O professor de Ciência Política da UFMG, Felipe Nunes, explica que, em geral, os eleitores mais afetados pelas fake news são aqueles que já têm algum vínculo partidário.
Eleitores que já têm alto grau de identificação partidária. Ele é menos efetivo entre aqueles eleitores que não têm partido ou que não ligam muito para a política. É o contrário do que se imaginava inicialmente, né? É um resultado bem interessante por isso, né? O famoso tiozão do WhatsApp é muito menos influenciado por fake news do que aquele eleitor que tem grande identidade, que defende políticos, etc.
O professor, que participa de um estudo na Universidade Federal de Minas Gerais sobre desinformação e polarização nas mídias sociais, explica que, no contexto eleitoral, as notícias falsas são usadas em uma tentativa de angariar votos para um determinado candidato.
As fake news, elas têm um papel que é de fazer com que os militantes de qualquer um dos lados fiquem mais ativos, né? São os famosos argumentos utilizados para que a militância saia por aí tentando convencer ou tentando, de algum modo, persuadir os eleitores indiferentes a votar nos seus candidatos.
A desinformação pode causar distorções em todo o processo democrático. Por isso, existe uma série de iniciativas, também da academia e de veículos de comunicação, para tentar minimizar esses impactos. O professor do Departamento de Ciência da Computação e residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, Fabrício Benevuto, sugere a junção do trabalho das agências e iniciativas de checagem com a tecnologia no WhatsApp, uma das principais ferramentas de disseminação das fake news.
O que a gente propõe é uma abordagem que não mexe na criptografia, seria uma comunicação entre as agências de checagem e os usuários do WhatsApp. As agências de checagem poderiam enviar um identificador dos conteúdos que já foram checados e o conteúdo no celular da pessoa poderia ser contrastado com esse conteúdo que já foi checado das agências.
Desde junho, o projeto Comprova, que reúne veículos de comunicação de todo o país e do qual o Grupo Bandeirantes faz parte, entrou em sua terceira fase, checa conteúdos relacionados às eleições. Se você receber algum conteúdo suspeito, pode encaminhar para ser verificado pelo site projetocomprova.com.br ou pelo WhatsApp 11 97795 0022. No quinto e último capítulo da série especial sobre as eleições, o perfil dos candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador em Minas Gerais.